Alô, amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, produzido pela Sociedade de Assistência aos Cegos, na sua edição número 7, com o tema central, a inclusão social da pessoa cega. Vamos conversar hoje com a professora Luísa de Marilac, diretora do Instituto de Cegos, Dr. Hélio Góes Ferreira, mestre em Educação Especial pela Universidade Estadual do Ceará, e com Valfrido Viana, pedagogo com especialização em Educação Especial, funcionário do Tribunal de Justiça Federal, Seção Judiciária do Ceará. Professora Marilac, na opinião da senhora, o que é a inclusão social?
Falar de inclusão social dentro de uma sociedade tão exclusiva não é, assim, uma coisa muito fácil. É uma luta que os educadores vêm travando já há um certo tempo. Quando eu iniciei o meu magistério, já foi com educação especial na minha vida. E o que eu vi durante muitos anos foi uma escola puramente segregativa. A segregação estava no meio de toda a escola especial. E aí veio a tentativa de incluir. Essa tentativa, ela sempre foi uma vertente nesse processo de educação especial versus educação geral. Mas o que foi que a gente foi sentindo no decorrer do tempo? Quando a gente quis descongregar, quando a gente quis que essa segregação não fosse mais tão substancial, a gente sentiu a dificuldade lá dentro da escola. Porque o professor, ele tem uma formação generalista. E a gente não pode fechar os olhos para isso, tapar os ouvidos, porque a verdade é que a formação do professor até hoje é generalista. E ele não está preparado para receber o aluno especial. Então, começando pela escola, que é um dos grupos sociais, a gente também vê a família, que é a célula máxima da sociedade, que também faz a sua exclusão dentro da família. Se a gente for observar, todos os grupos sociais fazem exclusão dessa pessoa especial. E aí, os educadores a nível de Brasil, a nível de MEC, resolveu falar em inclusão. Mas para se falar em inclusão e para se incluir nas vias de fato e de direito, nós teríamos que ter começado pela base, que é a escola. E não foi assim que se procedeu. Né? Quando a gente ouviu falar de inclusão, a gente ouviu falar de cima para baixo, quando teria que ser de baixo para cima. Mas como tudo no Brasil as coisas são assim, a gente vai levando o barco de acordo com a maré. Só que incluir não é um trabalho fácil, porque requer segregação de esforço de toda uma conjuntura social, de todos os grupos sociais existentes. Não só a escola fazendo o seu trabalho, mas todos os grupos fazendo o seu trabalho. Família, comunidade, o bairro, a escola, a igreja, o clube. Enfim, todos os setores sociais teriam que estar empenhados nisso. Porque também só a escola trabalhar essa inclusão, não vamos atingir meta alguma. Eu venho sentindo, a nível de Instituto de Cegos aqui, em Fortaleza, né, essa escola que a gente dirige, a gente tem feito uma tentativa em termos de inclusão. Porque a inclusão, ela não só se faz daqui da escola especial para a escola regular. A gente pode fazer também vice-versa. Aluno de boa visão para a escola de cegos. E essa tentativa a gente vem fazendo. Iniciamos esse projeto aqui, pioneiro a nível do estado do Ceará. Não sei se a nível de Brasil, mas nós trouxemos as crianças de boa visão para dentro da escola especial. E o que a gente sentiu dessa experiência até hoje é que tem proveito o aluno de boa visão e tem proveito o aluno cego. Porque há uma convivência, o aluno de boa visão passa a ter uma formação mais humanística, ele passa a conhecer melhor a problemática do cego. Isso ajuda para o seu conviver na sociedade, ele se torna mais humano. E o cego, por sua vez, pede emprestado os olhos do aluno de boa visão, e ali o que eu observei é que há uma convivência sadia, uma convivência bem humana.
Alfredo, quando uma criança cega nasce, ela já está sendo incluída na sociedade onde ela nasceu. Afinal de contas, ela vai fazer parte daquela sociedade. Então, você não acha que nós poderíamos trocar essa questão da inclusão social por outro termo, que ao final do programa talvez a gente consiga esse novo termo? Então, na sua opinião, o que é que você tem a falar a respeito disso?
Primeiro, eu queria mandar o meu abraço para todos os ouvintes da Rádio Dos Vox. Ela tem um problema. Ela nasceu. Ela foi inclusa por uma obra da natureza. É uma inclusão imposta. Ela não é uma inclusão trabalhada. E quando se trata de inclusão, tem que haver toda uma técnica, tem que haver todo um trabalho de aperfeiçoamento. Embora a gente saiba que a própria natureza se encarrega de ir ajustando as coisas. Mas essa criança, como a família dela, ela necessita de passar por alguns trabalhos de aceitação, né? A família precisa passar por um trabalho, que nós todos que conhecemos o caso de perto, sabemos que a criança deficiente, a família em primeiro momento rejeita, depois tenta resolver o problema a todo custo, depois é que vem a aceitação. São três etapas. Então, onde entra a participação do profissional amparando essa criança, dando a ela suporte, a ela e a família, no seu ingresso na vida, né? A partir do zero anos de idade, né? E daí para frente vem todo aquele trabalho, depois que vem a aceitação, vem o trabalho e técnica mesmo para que ela venha se desenvolver. Então, eu acho que o termo inclusão é um termo adequado por isso, porque inclusão se trata, né, quando você inclui uma pessoa na sociedade, a inclusão defende, o termo inclusão atualmente defende, os direitos iguais, que o deficiente ele deve ter todos os direitos e todos os deveres, respeitando suas limitações e tentando superá-las. Isso aí não seria uma inclusão, seria um ingresso, seria a inclusão diferente do que a gente defende.
Estamos começando a clarear os nossos pensamentos com relação à inclusão. Então você colocou muito bem aí a questão do ingresso social. Então todo cidadão que nasceu naquela sociedade, ele está ingressando naquela sociedade. Mas dentro desse seu pensamento, que é o pensamento de todos, do cidadão com todos os direitos, com todos os deveres, está incluído na sociedade, então é por isso que eu te falei, né, que o deficiente visual, ao nascer naquela sociedade, ingressar na sociedade, ele aparentemente já deve também estar se sentindo incluído. É isso que a gente vai tentar, ao final do programa, chegar a uma opinião final. Professora Marilá, dentro do que o Valfrido falou, e como eu fiz na abertura do programa, essa questão de buscar um novo termo, uma nova visão sobre o que seja integrar, está começando a clarear a questão da habilitação social, habilitar aquele ser que nasceu cego, no caso específico que a gente está falando aqui, torná-lo hábil a viver e conviver na sociedade. Então, como seria essa habilitação para que houvesse a fusão entre o incluir e o integrar?
É, porque para o bem da verdade, o que eu senti é que quando a criança nasce, realmente ela é integrada a essa sociedade exclusiva. Porque ela é sociedade exclusiva porque não se venceu ainda o preconceito. O preconceito, ele amanhece e anoitece com as pessoas. Basta que a gente ande nas ruas e veja como é que o nosso cego é tratado dentro desse ambiente. Então, ao nascer a criança, ela é integrada a uma sociedade exclusiva. Agora, trabalhar essa criança, trabalhar esse jovem, esse adulto dentro dessa sociedade exclusiva, aí é que vai tornar, aí é que vai proceder, é que vai se ter uma inclusão social. Quer dizer, a inclusão, ela se faz de acordo com o trabalho que é gerado dentro dessa sociedade para se tornar essa criança que nasceu inclusa. E o termo que eu colocaria aqui seria mesmo habilitar. Essa criança vai ser, assim como a gente tira uma carteira para dirigir no trânsito, e que se chama carteira de habilitação, seria mais ou menos essa vertente. Nós iríamos habilitar essa criança com uma condição que não seria, no caso, uma carteira de motorista, mas que seria uma condição de vida que ela teria que ter em todos os grupos sociais, aí sim, ela ia ser habilitada. É, o termo que eu colocaria aqui nesse momento seria uma habilitação social para essa criança que nasce cega ou com alguma deficiência.
Valfrido, no seu trabalho lá no Tribunal de Justiça Federal, o que é que faz você se sentir incluído no seu ambiente de trabalho? E o que é que dificulta esse sentimento de inclusão?
O deficiente, os profissionais têm que se preocupar em trabalhá-lo para que primeiro ele também se aceite, né? Ele também saiba que existem limites, mas que existem também maneiras de superar esses limites. Então, a gente tem que buscar, no meio da sociedade que a gente convive, amizades, parcerias, que faz com que a gente se sinta próximo deles, né? Porque o nosso alvo é esse, é se aproximar o máximo possível de uma pessoa dita normal. Então, graças a Deus, eu tenho uma boa aceitação no meio dos meus amigos, lá da turma que eu trabalho com ela, todos lá me escutam, todos tentam me ajudar quando eu preciso, e a exclusão, né? O que me dificulta o meu trabalho. São bem poucos. Eu encontro uma certa limitação quando eu trabalho no Tribunal de Justiça, na Seção Judiciária do Ceará, e lá a gente precisa ler muito, né? Precisa muitas vezes pegar processo, ler o que tem no processo e tudo. Eu sinto dificuldade se um dia eu precisar mudar de setor, que atualmente eu estou no PABX. Mas eu tenho me preocupado nesses últimos dias. Se um dia eu venha necessitar ir para uma vara, ir para um outro setor que eu precise ler processo, o que eu devo fazer? Para isso eu já tenho feito alguns contatos, estou analisando alguns programas de computação, como o DOSVox, como o Virtual Vision e o JAWS, para que eu venha tentar solucionar esse problema, como também o scanner, a possibilidade de ler algumas pequenas laudas, né, algumas pequenas informações de processo. Isso ainda é uma ideia que está só na minha cabeça, eu ainda estou amadurecendo, Também o nosso sistema lá era um sistema que não era possível se implantar um programa de voz. Agora está mudando e eu já tive informação do setor de informática, que graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com eles, que esse sistema vai permitir uma operação com um programa de voz que possa operar no Windows, e é uma porta aberta. E são ideias que puderam vir amadurecer com o passar dos tempos.
Em informática, a gente fala de alguns termos como interface, né? Enfim, comunicação entre plataformas de programas. E recentemente está acontecendo na lista de discussão dos VoxL e na VozTech a questão de a pessoa utilizar reglete para escrita em tinta. Você conhece esse processo, Alfredo?
Eu tive uma experiência dessa com o meu irmão, que também é cego, pois ele foi alfabetizado em tinta. E por algumas vezes ele usou as janelinhas da reglete para escrever em tinta. E foi compreensivo. Eu defendo o seguinte, olha, algum tempo atrás, aqui na sociedade de ciências cegas, tinha uma fábrica de vassouras. E se achou impossível os cegos trabalharem com serragem de madeiras para a confecção da vassoura. E eles mesmos, a turma que trabalhava lá, adaptou gabaritos, bitolas, máquinas, e isso foi possível. Então o que acontece? Barreiras existem, limites existem, mas esses limites podem ser superados através da força de vontade de um conjunto. Assim como houve a formação do DOSVox, todo mundo sabe que veio de uma tentativa de superar obstáculos, né, que graças a Deus isso foi alcançado já. Eu defendo que foi graças ao pontapé inicial do DOSVox. Foi uma pessoa que se preocupou não em dizer não, mas sim em buscar uma solução. E o que o deficiente precisa é disso. O que nós deficientes precisamos é dessa consciência da população, de pessoas que não se preocupem só em dizer que a gente não pode superar um limite, mas buscar a solução para que a gente venha superá-lo.
Justamente a interface que a gente estava falando, né? A comunicação da pessoa cega, né, com as pessoas videntes, através dessas plataformas, desses recursos e dessas ferramentas. Bom, para a gente fazer o fechamento dessa conversa que interessa, vou lançar uma pergunta para a professora Marilac, para o Valfrido, a mesma pergunta, para a gente resumir nosso pensamento, as nossas ideias e colocar novas ideias para os nossos ouvintes. Me parece que ficou bem claro, tanto para mim como para os entrevistados, que nós precisamos trabalhar essa questão da comunicação que a pessoa vidente recebe, tem com relação à pessoa cega. Ou seja, a gente não escuta falar na questão, vamos incluir a pessoa que nasceu com poucos recursos financeiros, vamos incluir a pessoa que tem pouca cultura, não, mas quando se fala em deficiência, vamos incluir o deficiente. Então essa visão, esse estereótipo faz com que as pessoas videntes, as pessoas que compõem a maioria da sociedade, tenham essa visão do cego e dificulte essa fusão entre integrar e incluir. Então queria ouvir de vocês, para a gente fechar, se realmente essa é uma ideia que ficou mais ou menos clara.
É, esse tema, essa abordagem aqui me faz lembrar esse tema inclusão, exclusão, da mesma forma que me faz lembrar normal e patológico. Então, que a pessoa que está dentro dos parâmetros normais e aquela pessoa que se diz dentro dos parâmetros de uma patologia. Porque se a gente for parar para pensar, então essa inclusão estaria dentro do normal e a exclusão estaria dentro do patológico. Porque todos nós temos um pouco de anormalidade, né? Se eu estou vivendo num contexto social aqui a nível de Brasil, de estado do Ceará, Fortaleza, ao me dirigir ou ao estudar ou ao trabalhar em um outro local, em um outro país, eu também vou me sentir exclusa. Vou me sentir assim com parâmetros de patologia, porque eu vou ter que saber dessa língua, dominar essa língua, entrar no contexto dos costumes, das tradições dessas pessoas. Então, se a gente for pensar em tudo isso, então muita coisa a gente vai achar normal e muita coisa a gente vai achar patológico. Então, vai ser patológico quem? Quem está excluso dentro da sociedade. E normal quem está incluído. Então, eu acho que esse termo que você aborda aí, da comunicação, né, e dos termos que são utilizados dentro dessa comunicação, é realmente muito importante. Porque a gente pode criar imagens diferenciadas de uma pessoa que tem toda uma condição, como tem um cego, por essa convivência que eu tenho tido aqui dentro do Instituto, nesses últimos 8 anos da minha vida. Então eu vejo que eu não sou mais a mesma que cheguei aqui em 1996. Porque quando eu esbarrava com o cego estava sem bengala, andando normalmente aqui dentro desse Instituto, e aí quando eu esbarrava nele, eu não sabia que ele tinha uma orientação e mobilidade tão grande que fazia ele caminhar aqui como se fosse uma pessoa realmente de boa visão. E ao esbarrar nele, ele dizia: sai do meio, cega Deralda, porque a cega era eu. Entendeu? Então, isso me fez refletir uma série de coisas e de repensar o meu processo de educação, com a educação especial. E o cego me ensinou muita coisa, um aprendizado diário. Então, se todo mundo tivesse disposto também a aprender, se todo mundo tivesse disposto a se integrar e procurar essa habilitação, né? Porque a habilitação não seria só dele. Essa habilitação que eu falo seria também da pessoa que está dentro da sociedade procurando se habilitar, né? Assim como vai ao Detran procurar a carteira, vai também se habilitar diante das coisas que vê dentro da sociedade, dessas pessoas especiais que caminham ao seu redor, que entram no ônibus, no trem, no avião, e que aí a pessoa estaria ajudando na integração dele, na habilitação dele, estaria se habilitando também. Isso é uma coisa para se refletir. Todo mundo quer se habilitar? Todo mundo quer realmente estar disposto a aprender como incluir essa pessoa cega no contexto? É uma questão de habilitação. A habilitação social não seria só para o cego se incluir na sociedade, mas seria para que cada pessoa também procurasse esta habilitação para poder ajudar a se conviver melhor nessa sociedade.
A professora Malak, no começo da fala dela, fez me lembrar o seguinte, que a exclusão é a patologia da sociedade. Então, nós, porque eu sou deficiente, precisamos ser capacitados para integrar essa sociedade preconceituosa com responsabilidade, sabedoria e orientação para tratar com diversas dificuldades e problemas que nos surgem no dia a dia. Então, em contrapartida, as igrejas, as escolas e todos os líderes de grupos sociais devem trabalhar para a aceitação, ou seja, se habilitar para receber essas pessoas, esses portadores de deficiências. Esses portadores de deficiências não só física ou sensorial, mas sim financeira e de todos os modos que a gente tem convivido nesse Brasil que luta para sair de um país de terceiro mundo. Assim concluo a nossa entrevista.
Conversa que interessa, e começou com o tema central, a inclusão social da pessoa cega, finaliza com o tema de reflexão, a habilitação social das pessoas na nossa sociedade. Agradecemos a presença da professora Luísa de Marlac, do pedagogo Valfrido Viana, aos ouvintes, e até a próxima edição.